Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional. Nessa segunda-feira, 20, já tá acabando o mês, 31 de março de 2025. Calma, André, já passou. Vamos juntos aqui pela Rádio Nacional com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E você pode participar mandando a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional, 21 Código do Rio, 97119-9966. 21 Código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, beleza? E a gente começa o programa falando do jogo que fecha essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Ceará se enfrentam no Nabi Abichedi em Bragança Paulista, às 8 da noite. E o Lincoln Chaves traz todas as informações.
Um quase caiu, o outro está de volta à primeira divisão. Este é o cenário do confronto entre Red Bull, Bragantino e Ceará, que jogam logo mais aqui no interior de São Paulo. Massa Bruta vem de um campeonato paulista irregular, chegou a flertar com o rebaixamento, mas se recuperou, avançou às quartas de final, sendo eliminado pelo Santos. De lá para cá, disputou um amistoso em casa contra a equipe do Cruzeiro, empate por 1-1, e chega para este campeonato brasileiro querendo construir uma história diferente da de 2024. A equipe perdeu uma peça importante no meio-campo, Lucas Evangelista, que foi para o Palmeiras. Por outro lado, vem justamente do Verdão o volante Fabinho, uma promessa das categorias de base da equipe Alviverde.
A posição sempre foi muito concorrida lá no Palmeiras, né? Sempre teve grandes jogadores lá na posição. Então, vinha sempre conversando com o Abel, assim, de dar espaço, de procurar um outro clube que teria mais sequência, que teria mais oportunidade de jogar mais. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, fiquei feliz, conversei com ele também, ele conversou comigo, que ia ser bom para minha carreira, de ter mais essa sequência.
O Ceará, por sua vez, está embalado desde o final do ano passado, quando arrancou para a conquista do acesso emocionante à Série A, uma campanha que a gente transmitiu, inclusive, ao vivo aqui na tela da TV Brasil. O Ceará, inclusive, vem de um bicampeonato estadual conquistado em cima do Fortaleza, e esse título foi o de número 47. Da história do Vozão, que se isolou como o maior vencedor do estado. Na Copa do Nordeste, a equipe cearense vem em boa condição, está na zona de classificação às quartas de final. Os destaques da equipe são, até o momento, o atacante Pedro Raul, que esteve em 6 jogos do Vozão e marcou 5 gols, e o meia Fernando Sobral, este bastante experiente, vai disputar sua 5ª Série A pelo Ceará.
O mais importante é encarar cada jogo como se fosse uma final, né? É o que o campeonato pede. Todo jogo vai ser difícil. Eu já falei em outras oportunidades que eu acredito que esse campeonato vai ser o campeonato mais disputado, né, de todos os tempos aí. Todo time se reforçando bem, todo time trazendo jogadores a nível de seleção, né? Então somos um coadjuvante que tem que tentar fazer de tudo para surpreender, né? Realmente dar carrinho, né? Se defender quando tiver que se defender, saber sofrer, mas quando tiver as oportunidades, né? Aproveitar, ser letal na hora de fazer os gols, de aproveitar as oportunidades.
Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, Bragantino e Ceará se enfrentando no estádio Nabi Abichedi, na Bizão, em Bragança Paulista, encerrando a primeira rodada do Brasileirão. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Ele já tá aqui na área, 6:04, Rodrigo Campos, para falar sobre essa rodada. Começando, Rodrigo, com o jogo de hoje. Qual a tua expectativa para Bragantino e Ceará? É o jogo que fecha a primeira rodada. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André, e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Não é das melhores, não, André, porque o Ceará, ele terminou o ano passado muito bem, conseguindo o acesso.
Mas é o campeão cearense.
Campeão cearense, mas é um time que a gente sabe que precisa se reforçar, até mesmo para se manter com tranquilidade na primeira divisão. E o Bragantino foi muito mal no ano passado pela expectativa que foi criada do Bragantino, especialmente pelo que ele tinha feito em anos anteriores. Então, confesso que as expectativas não são das melhores.
6:05 no horário de Brasília.
O melhor da rodada.
Rodrigo Campos. São 9 jogos já disputados. E acho que hoje não vai sair o melhor da rodada. Acho que não vai sair. Quem foi o melhor da rodada, Rodrigo?
Até que esse, para a primeira rodada tivemos jogos bom, bem, né, interessantes. Inclusive transmitimos juntos, Internacional e Flamengo, o resultado não condiz com o que foi a partida. Eu até achava que poderia ter tido mais gols, assim como Palmeiras e Botafogo. Foi um 0-0 enganoso, podia ter sido 2-2. Mas o melhor da rodada, para mim, eu vou colocar o melhor cabeceador do futebol sul-americano.
Quem seria?
Verrete.
Pablo Verrete.
Atacante do Vasco da Gama. É impressionante como ele se posiciona bem, como ele é inteligente. O primeiro gol do Vasco, do Nuno, muita gente achou que o Verrete tinha cabeceado pro gol tentando gol. Não, ele foi muito lúcido. Ele serviu o companheiro que estava melhor posicionado. E o segundo gol, uma cabeçada, isso sem contar numa defesa espetacular do goleiro do Santos, uma das mais bonitas dos últimos tempos.
Gabriel Brazão.
Numa outra cabeçada do Verrete. Então o Verrete, para mim, pelo que ele fez ontem em São Januário, o melhor da rodada.
É isso que eu ia destacar também, a defesa do Gabriel Brazão.
Foi coisa de cinema, né?
Ó, pode correr aí, finge que a gente está em dezembro. Pode colocar aí no top 3 de grande defesa do campeonato.
Eu acho que vai ser muito difícil alguma defesa superar. Parecia aquela do Banks, só que a do Banks foi mais difícil, que a bola ainda quicou. Mas a força que o Verrete...
Um tiro.
Ele chutou aquela bola, impressionante. Ele bateu um tiro de meta com a cabeça. E o goleiro foi lá e fez a defesa, sensacional.
Bom, e Palmeiras e Botafogo se enfrentaram ontem, foi 0-0. Você curtiu aqui na Rádio Nacional e o Rodrigo Ricardo traz os detalhes desse jogão.
Salve, fã do No Mundo da Bola! No duelo dos dois últimos campeões brasileiros, nenhum vencedor. Palmeiras e Botafogo empataram sem gols no Allianz Parque. Os melhores em campo foram os goleiros Everton e John. Para variar, bastante irritado na coletiva de imprensa, Abel Ferreira falou sobre o atual momento do Verdão.
Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final. Parece que agora ir a final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que a nossa, o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatamos o jogo. Como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido.
Já o técnico Renato Paiva, também português, mas que assumiu o Botafogo só em fevereiro deste ano, elogiou a luta do time dentro de campo.
O jogo, para quem vinha de uma série complicada como vinha o Botafogo, acho que é uma resposta afirmativa da nossa parte, que não se traduz em números, porque, de facto, para mim, o grande pecado da nossa exibição é o último passe, é a decisão no último terço, muitas das vezes em superioridade numérica, em que não decidimos tão bem e não conseguimos tirar partido dessas vantagens e conseguir fazer golo. A grande oportunidade da primeira parte é nossa e é verdade que a grande oportunidade da segunda parte é do Palmeiras. Podemos considerar o empate justo, repito, nada satisfeito porque vínhamos aqui para ganhar, mas muito feliz porque os meus jogadores nos aceitaram de braços abertos, acreditaram na comissão, acreditaram na ideia e acreditaram no plano de jogo.
Tanto Palmeiras quanto Botafogo agora se preparam para estrear na Libertadores da América. O Verdão vai até o Peru, onde enfrenta o Sport Cristal na quinta-feira. O Glorioso também pega o avião. Viaja a Santiago para encarar o Universidad do Chile nesta quarta-feira. Valeu!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Rodrigo Campos, fiquei surpreso positivamente com a partida do Botafogo ontem, porque o Botafogo, a despedida dele da temporada no Mundial de Clubes em dezembro, tinha sido até então a última partida do Botafogo, porque esse ano o Botafogo não tinha jogado bola ainda.
Obedeceu o que disse o texto. Ah, o campeonato do ano só começa em abril. O Botafogo, aliás, desobedeceu. Começou no penúltimo dia de março. Porque o Botafogo jogou bem, André.
Muito bem, merecia a vitória.
Merecia a vitória. O Botafogo foi, embora o Flaco Lopes tenha perdido um gol cara a cara aos 43 do segundo tempo. Mas num todo, o Botafogo foi melhor que o Palmeiras, o primeiro tempo especialmente. O Botafogo, com muita organização tática, com muita vontade de ganhar um jogo, merecia a vitória e a torcida está, de forma pertinente, bem otimista.
Se seguir a risca o planejamento do texto, a janela de transferência de verdade do Botafogo é essa que vai vir no meio do ano.
Exatamente.
E aí vai fortalecer muito.
E aí me parece bem seguro do que ele fala, verdade, e do que ele faz, né? Ele não é aquele dirigente que joga pra galera, não. Ele é honesto no que ele fala. Às vezes eu até não concordo com ele, mas uma coisa é real: o que ele fala acontece.
Mas a gente aqui vai ter que dar o braço a torcer se o Botafogo ficar forte no segundo semestre, porque na hora que o bicho pega, acho que o Botafogo vai estar forte.
Pode ser que
dê certo.
Mas de qualquer maneira segue sendo arriscado.
Mas e se ganhar de novo?
Não, se ganhar, correu o risco e se deu bem.
Aí vai virar rotina, todo ano vai ser igual, pô.
Pois é, mas ano passado deu certo. Será que esse ano vai dar certo? É um risco muito grande. E é o que todo treinador reclama: vou entrosar o time no meio do campeonato, no meio da temporada. Deu certo ano passado. Tomara, para o torcedor alvinegro, que dê certo também esse ano.
E outro grande jogo da rodada foi o Vasco vencendo o Santos de virada em São Januário. Rodrigo Ricardo tá de volta.
André, de virada diante de um São Januário lotado, o Vasco ganhou o Santos por 2-1 na estreia do Brasileirão. Pablo Verrete brilhou, com uma assistência para Nuno Moreira empatar e com um gol da virada, após uma cobrança de falta de Paier. O time ficou 21 dias treinando, após a eliminação nas semifinais do Carioca. E o treinador Fábio Carilli fala das evoluções do seu time.
Eu acho que a gente fez uma partida consistente, mais agrupada, mais compacta, que era algo que estava me incomodando no Campeonato Carioca. Uma preocupação só, né? Então, parabenizo todos os jogadores. Preocupação só, que na hora que a gente saiu perdendo, a gente começou a acelerar e ter uns erros que não pode ter. Erros de passe simples, fora do tempo. Isso é um pouquinho do nervosismo, um pouquinho do ambiente, mas a gente vai ter que ter muita maturidade para suportar esses momentos aí de dificuldade e continuar concentrando e principalmente o simples fazendo bem feito.
Quem voltou a jogar pelo Vasco após 7 meses, depois de uma cirurgia na tíbia, foi o meia Adson. O jogador entrou no segundo tempo e sabe que o Vasco, jogando 3 competições ao mesmo tempo, vai precisar e muito do seu futebol.
O Vasco tem que pensar coisas grandes. A gente sabe da grandeza do clube. Quando a gente veste a camisa e entra em campo, a gente só pensa na vitória. E a gente vai doar o máximo, vai trabalhar. A gente sabe que são 3 competições. O volume de jogos vai ser muito grande. Mas como eu falei, o nosso elenco está bem qualificado, que a gente possa ir bem nas 3 competições.
O Vasco já embarcou para Arequipa, no Peru, onde vai enfrentar o Melgar na estreia da Copa Sul-Americana. 3 jogadores apareceram como novidades na lista para disputar a Sula. Os volantes Souza e Sforza, além do zagueiro Lucas Oliveira, que viajaram para o Peru junto com o restante da delegação Cruz Maltina. No Santos, o clima era amargo. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, chamou as falhas do time de gravíssimas e infantis. O técnico Pedro Caixinha também reconheceu os erros de marcação no gol da virada vascaína.
Um jogador com a qualidade do Vegetti não pode indiscutivelmente estar só na área na forma como finalizou. A história do jogo é esta, não era o resultado que queríamos. Em determinados momentos do jogo fomos essa equipa que queremos ser e demos essa imagem que queremos ser, mas não o conseguimos ser na totalidade do jogo, e em particular o momento do jogo que eu destaco são os primeiros 10 minutos do segundo tempo, onde a equipa tinha que ter entrado com outra maturidade, com outra agressividade e outro controle do jogo.
O Santos só volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Bahia na Vila Belmiro pela 2ª rodada do Brasileirão. Mesmo em reta final de recuperação após uma lesão muscular, dificilmente Neymar retorna neste jogo. O camisa 10 do Santos já está há quase 1 mês fora dos gramados. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. O Rodrigo Campos, já falamos aqui do Verrete. Queria destacar outro jogador no Vasco que foi muito bem, o Nuno Moreira, né? Encaixou, né?
Encaixou, impressionante como é que esse jogador chega bem. Tomara que ele se mantenha para a torcida do Vasco, tomara que ele se mantenha. dessa forma. Jogador voluntarioso, jogador que atua na vertical o tempo inteiro, que aparece bem dos dois lados do gramado, tem um toque de bola muito interessante, uma contratação acertada, dentre muitos erros. O Pedrinho erra mais do que acerta. Se você pegar as contratações, o Vasco erra muito mais do que acerta. Mas, obviamente, a gente tem que reconhecer quando uma contratação é boa. E esse rapaz vai dar muitas alegrias à torcida do Vasco.
O presidente do Santos disse que é inadmissível o Santos perder para o Vasco em São Januário, porque o Santos tem que brigar, o Santos vai brigar na parte de cima. Será que o Santos vai brigar na parte de cima mesmo ou o presidente está jogando para a galera, hein?
É uma declaração daquele presidente que sabe que o trabalho dele não é bom e precisa tirar o foco. Porque o Santos que eu vi no Campeonato Paulista e o Santos que eu vi ontem em São Januário é um time extremamente comum.
A minha opinião é da mesma prateleira do Vasco
no campeonato. E que vai brigar no máximo no meio da tabela.
É o que eu penso do Vasco também.
Exatamente a mesma coisa. Ou seja, da mesma forma que o Santos poderia ter vindo a São Januário e vencer, o Vasco pode ir na Vila Belmiro e vencer. Não é nenhuma zebra, porque são times do mesmo nível.
Isso, concordo.
Então, o presidente do Santos, ele devia se preocupar mais em montar uma equipe mais competitiva, até para não passar vergonha, como o Soteldo passou quando pisou na bola e o Santos acabou sendo rebaixado, e não sofrer sustos, não tomar sustos. Porque o time do Santos, assim como o time do Vasco, é limitado.
É, agora o Fluminense, né? O Fluminense perdeu pro Fortaleza no sábado e teve mudança no comando técnico. Todo mundo já sabe, o Mano foi demitido. E aí se fala muito em três nomes, né? O Dorival, que acabou de sair da seleção. O Diniz, que tem já uma história no Fluminense, campeão da Libertadores. E o Renato, que tá, entre aspas, num período sabático no Rio de Janeiro. Ele não precisaria sair do Rio de Janeiro para assumir o Fluminense. O que você acha?
Tem uma identificação muito grande com o Fluminense, como jogador e como treinador.
Vice-campeão da Libertadores.
Exatamente. Eu acrescentaria mais um nome, que é um nome que a gente sabe que é muito amigo do presidente Mário Bittencourt, que é o Odair Hellmann.
Verdade.
É mais um nome que pode surgir no Fluminense. Agora, eu acho que desses citados, eu acho que quem tem mais chances é o Renato Gaúcho.
É.
A não ser pela amizade do presidente. Se o presidente quiser levar o Odair por uma questão de parceria, de amizade, eu não estou colocando aqui quem é melhor, quem é pior. Mas eu acho que o Renato Gaúcho, neste momento, seria um técnico interessante para o Fluminense.
Eu também acho. São 6h17.
Fora de série.
E a gente começa esse passeio pelos estaduais. Os títulos estaduais do final de semana pelo Paraná, onde o Operário de Ponta Grossa superou o Maringá nos pênaltis e levantou o segundo estadual da sua história. Após a partida, o técnico Bruno Pivetti celebrou a dedicação do elenco.
Eu acredito que nada no futebol e na vida não seja passível de treinamento. Eu acredito muito no treinamento, na repetição, nos automatismos dos jogadores estarem bem preparados, tanto do ponto de vista técnico, né, nessa questão de decisões de pênalti, mas também, sobretudo, na questão mental. Então a gente incentiva muito as cobranças de pênalti ao longo da semana para que os jogadores possam testar ali o canto de preferência, mudar o canto. Também é um treino para os nossos goleiros, né, para fazer a melhor leitura dos batedores. Então eu acredito que toda ação humana que demanda treinamento e precisão é a repetição que vai ser determinante para o sucesso, né? Então foi uma situação que a gente treinou muito, porque sabíamos que estávamos inseridos ali em duas competições que poderiam ser decididas nas cobranças de pênalti, e os jogadores foram felizes em todas as decisões que nós participamos, nós conseguimos ter sucesso e isso contribuiu muito para que a gente conquistasse os objetivos.
Ô Rodrigo, para a gente fechar a tua participação, que você vai lá para o estádio da TV Brasil, uma final de campeonato paranaense sem Coritiba e Paraná diz muita coisa, né?
Diz muita coisa.
Sem Coritiba e Atlético Paranaense, perdão.
Sem Coritiba e Atlético Paranaense. Diz muita coisa, sim. É a final que a gente, o tempo inteiro, durante muitos anos, viu. E o Atlético Paranaense, pela primeira vez agora atuando na segunda divisão, precisa de um choque de ordem, porque houve uma queda absurda em termos de qualidade nesse time que durante muito tempo fez excelentes campanhas no futebol brasileiro, André.
Com certeza. Rodrigo, um abraço, Rodrigo.
Forte abraço, André.
Bom, e a gente sai do Paraná e chega à Paraíba, onde o Souza segurou o Botafogo e se tornou o primeiro clube do interior do estado a conquistar um bicampeonato consecutivo. E o feito foi muito celebrado pelo meia Luan Rodrigues.
Campeão, sofrido, mas que a cara dessa equipe, não desistimos nem um minuto. E glória a Deus, a gente conseguiu essa vitória. esse título, não só para nós, mas para essa torcida. E eu queria mandar um recadinho para os jogadores deles. Essa semana a gente recebeu um vídeo, eles convocando a torcida, que eles, a torcida vir para ganhar a possível camiseta da final de ser campeão. A camiseta está aqui, ó, se eles quiserem, é nós, a nossa campeão.
Aí, portanto, Souza da Paraíba, campeão, e depois a questão que não foi legal é a taça, né? A taça quebrou. É, nas redes sociais tem as imagens aí, quem quiser procurar. Bom, vamos para Goiás, onde o Vila Nova conseguiu tirar uma vantagem de 2 gols do Anápolis e quebrar um jejum de 20 anos sem títulos estaduais. Após a partida, o técnico Rafael Lacerda destacou todas as dificuldades e celebrou o apoio da torcida no Serra Dourada.
A gente sabia da dificuldade que ia ser, principalmente para o nosso adversário, que vendeu muito caro, mas eu tinha muita confiança. Falei isso ali no campo, não é desmerecer o trabalho do Anápolis, que está de parabéns pela campanha que fez, mas se o Vila não tivesse conquistado esse título aqui, seria uma injustiça muito grande pelo que a gente jogou nas duas finais. O Vila só foi inferior na partida nos últimos 5 minutos lá em Anápolis. Foi superior o jogo inteiro e hoje foi de novo superior. Primeiro tempo hoje mais equilibrado. Mas assim, é um grupo muito merecedor, uma torcida merecedora, um clube merecedor. E quando eu falo clube, são todos que fazem esse clube. É, direção, staff, comissão, jogadores. Mas assim, sem o torcedor acho que não aconteceria. Se o torcedor tivesse acusado o golpe lá do primeiro jogo e não tivesse lotado o Serra, eu acho que... não sei se nós reverteríamos. Então o torcedor foi peça fundamental. Estou muito feliz, principalmente quando os jogadores... que eles compraram essa ideia, eu sei que eles compraram desde o início do trabalho aqui, né? Mas assim, feliz porque as mexidas no intervalo, não as mexidas, não é trocar o Bruno pelo Poveda ou trocar o Gabriel pelo Torres ou o Arilson, não é isso, cara, porque podia colocar qualquer jogador. O exemplo foi o Dodô, né, cara? O Dodô não vinha jogando, não vinha nem, às vezes nem indo pro jogo, hoje entrou na partida. Confio em todos do elenco, então assim, tá todo mundo de parabéns, muito feliz pela conquista.
Também teve festa no Acre com o título do Independência. Em Brasília, o Gama superou o Capital nos pênaltis e levantou mais uma taça. No Mato Grosso, Primavera, hein? Desbancou o Cuiabá nas penalidades. O Piauí quebrou um jejum de 40 anos no seu estado, enquanto o América conquistou o estadual do Rio Grande do Norte ao bater o ABC, seu grande rival, na decisão. E em Sergipe, o Confiança faturou mais um estadual ao vencer o Itabaiana. São 6h22.
Bola Laranja.
E quem chega é o Igor Santos para falar de basquete. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? O fim de semana foi movimentado nas duas ligas profissionais do nosso basquete. Vou começar pelo NBB, que não teve jogos no domingo, mas que teve rodada no sábado e rodada com clássico. No ginásio Oscar Zelaya, o Botafogo começou muito bem diante do Flamengo, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo, sendo derrotado por 92 a 85. O resultado manteve as duas equipes em posições inversamente proporcionais na tabela. O rubro-negro é o segundo colocado, atrás apenas do Minas. Já o alvinegro é o penúltimo, à frente apenas do Fortaleza Basquete Cearense. Aliás, nesse momento, esses dois são os únicos que não estão avançando às oitavas de final da liga. Já na LBF, o domingo teve uma partida, a vitória do São José sobre o Cerrado por 73 a 57. No sábado, num duelo emocionante, o Unimed Campinas virou sobre o Sodier Basquete em Mesquita, ganhando por um pontinho, 68 a 67. Diferentemente do NBB, a LBF ainda está no comecinho, então duas equipes seguem invictas. As duas que têm sido protagonistas nos últimos anos e decidido os títulos mais recentes. Sampaio Basquete com 5 vitórias e César Araraquara com 4 ainda não perderam nessa temporada. É isso, André. Um abraço e até o próximo Bola Laranja.
Valeu, Igor Santos. E agora é hora do...
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos lá para o nosso giro pela Europa. Vamos começar com a Copa da Inglaterra, definidos os semifinalistas. O Nottingham Forest empatou com o Brighton em 0-0 no tempo normal. O Nottingham venceu nos pênaltis por 4-3. O Aston Villa venceu o Preston por 3-0 e está classificado, assim como o Crystal Palace, que bateu o Fulham também por 3-0 e carimbou o passaporte. Última a garantir vaga foi o Manchester City, que bateu o Bournemouth por 2-1 e está na semifinal. Manchester City vai pegar o Nottingham Forest e o Crystal Palace vai encarar a equipe do Aston Villa. O assunto agora é Campeonato Espanhol, La Liga, 29ª rodada. A Real Sociedad venceu o Valladolid por 2-1. O Espanhol empatou com o Atlético de Madrid 1-1. O Alavés perdeu para o Rayo Vallecano 2-0. O Real Madrid bateu o Leganés 3-2. O Getafe perdeu em casa para o Villarreal 2-1. O Barcelona goleou o Girona 4-1. O Atlético de Bilbao empatou com o Sassuna 0-0. O Valencia venceu o Mallorca 1-0. E no clássico, o Real Betis venceu a equipe do Sevilha por 2-1. Chegamos na Bundesliga, 27ª rodada. O Bayer Leverkusen venceu o Bochum 3-1. O Bayern de Munique bateu o São Paulo 3-2. O Hoffenheim empatou com o Augsburg 1-1. O Wolfsburg perdeu em casa para o Heidenheim 1-1. O Borussia Mönchengladbach venceu o RB Leipzig 1-0. O Holstein Kiel perdeu em casa para o Werder Bremen 3-0. O Eintracht Frankfurt bateu o Stuttgart 1-0. O Freiburg em casa perdeu para o Union Berlin 2-1. O Borussia Dortmund bateu o Mainz 05 por 3-1. Já no campeonato italiano, a Inter segue líder na 30ª rodada. Como empatou com o Empoli 1-1, Venezia perdeu para o Bologna 1-0. A Juventus venceu o Genoa 1-0. O Lecce perdeu em casa para a Roma 1-0. Cagliari bateu o Monza 3-0. A Fiorentina passou pela Atalanta 1-0. A Inter venceu o Udinese 2-1. Napoli bateu o Milan por 2-1. Desembarcamos na 27ª rodada do campeonato francês. O Estrasburgo goleou o Lyon por 4-2. O Rennes venceu o Olympique de Marseille por 3-1. O Saint-Étienne foi goleado pelo Paris Saint-Germain em casa por 6-1. O Mônaco venceu o Nice 2-1. O Toulouse foi goleado pelo Brest em casa 4-2. O Rennes venceu o Angers por 3-0. O Auxerre venceu o Montpellier 1-0. O Le Havre bateu na 3-2 e o Lille bateu o Lens por 1-0. E finalmente chegamos na 27ª rodada do Campeonato Português. O Casapia venceu o Rio Ave 2-1. O Sporting bateu o Estrela Amadora 3-0. O Braga venceu o Arouca 2-1. O Santa Clara venceu o Nacional 1-0. Famalicão goleou o Aversade por 4-1. O Porto venceu o Estoril 2-1. Moreirense e Vitória de Guimarães ficaram no 2-2. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes ligados desse programa no Mundo da Bola.
Valeu, meu querido Bruno Mendes. A gente fecha o programa com o jogo que abriu o futebol da Nacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do empate entre Flamengo e Internacional, que eu tive a chance de narrar aqui no sábado. Valeu, galera. No Mundo da Bola volta amanhã a partir das 6. Um abraço. Valeu.
O gol Nacional.
Domina a jogada o De La Cruz, faz a primeira finta em cima do Vitinho, força o passe, tentou de calcanhar o Luiz Araújo, recupera o Alexander Bernabei. Tabela curtinha com Alan Patrick, o Inter vem para o ataque pela esquerda, boa finta, segurou a jogada, trabalha pelo meio com o Borré. Borré briga com a bola chega na canhota, Alexander Bernabei levantou a chance do Bruno Henrique! Gol! Do invadiu a área absolutamente sozinho, chapou pé direito, canto direito do Rossi, indefensável, aberta a contagem no Maracanã, o primeiro gol é do campeão gaúcho, Bruno Henrique, camisa 8, ele escreve no placar da Nacional, aos 34 do primeiro tempo, festa colorada, Inter 1, Flamengo 0. Vem levantamento para a área, vem Eric Pulga para a cobrança, o chileno arruma a jogada, partiu levantamento fechado, ela passou, sobrou Michael na área, Léo Pereira! Gol! Do Flamengo! Léo Pereira, camisa número 4, escanteio Michael bateu pro gol, Léo Pereira na pequena área, dominou e tocou fundo da rede, indefensável pro goleiro Antony, empata o Flamengo no princípio do segundo tempo, tá tudo igual, o Flamengo chega lá, Léo Pereira, camisa 4, escreve no placar da Nacional, agora Flamengo 1. Nacional também um.